Olá galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 122, mais uma edição especial, uma vez que a gente está gravando aqui direto do alojamento das categorias de base do Esporte Clube do Recife aqui no CT, no CT do Leão. Estamos recebendo aqui, viemos até aqui para conversar com ninguém menos que, pelo menos para a maioria, acho que a gente pode falar assim, o maior jogador da história desse clube, né? Então a gente está aqui com o Magrão, que dia 21 de abril, na última terça-feira, completou 10 anos de história no Esporte Clube do Recife, o que é bastante em se tratando de futebol da maneira geral, futebol, pelo menos futebol atual. Não vou me alongar muito por aqui, porque tem muita pergunta para a gente fazer, o pessoal tem participado bastante, estamos em time completo, estamos todos aqui, eu, Rafael Brasileiro, Cássio Zirpoli, João de Andrade Neto e também Fred Figueroa, para bater um papo com o goleiro Magrão. Magrão, perdeu as contas de quantas entrevistas você já deu, né, essa semana?
Boa tarde, né? Boa dia, boa tarde, né?
Boa noite, boa pode noite. Ser.
O pessoal pode escutar qualquer hora.
O cara pode escutar o que quiser.
Madrugada.
É, na verdade, foram várias, né? Foram várias. Eu não contei, né, quantas entrevistas foram, né? Mas foi um bocado aí.
Então, acabou, só pra dizer que quem tá falando com embaixo dois, escapou algum dia aí nesse disco.
Então, e fora nisso, algumas eu tive que correr, né? Mas eu procurei atender todos, né? Mas não... dentro do possível, né? Eu pude atender todos
aqui, e agradeço a
vocês.
A gente agradece aí a presença de Magrão aqui no programa, né? Participação de encaixar um horário aqui para receber a gente no podcast. Mas antes de a gente começar esse bate-bola, antes de a bola começar a rolar aqui no podcast 45 minutos especial com Magrão, vamos falar do nosso parceiro, o Village Porto de Galinhas. Magrão, você conhece Porto de Galinhas, né?
Conheço.
O que é que acha daquelas praias lá?
Ah, cartão postal, né, de Pernambuco, é excelente praia, né, sempre quando vem alguma visita, né, na minha casa, um dos primeiros lugares aí é Porto de Galinhas.
Agora você imagine você aproveitar uma estrutura de praia mesmo, como aquela que você vê em Porto de Galinhas, num hotel à beira-mar, uma das melhores estruturas, sem sombra de dúvida, daquele trecho de litoral, e com até 40% de desconto, e isso tudo por ser ouvinte do podcast 45 minutos. Vale a pena demais, não vale?
Vale a pena, e eu vou querer entrar nessa aí também, viu?
E não vai se arrepender, não.
É só ligar para o Eduardo, resolve isso em 2 minutos.
Para você, eu tenho certeza que, Eduardo, o desconto vai ser ainda maior.
E apesar de ser tricolor, viu?
O dono é.
Eu já fui lá.
Eu já fui num evento que eu participei, né? Aí conversei com o dono, tudo. É um excelente hotel, né? Fui bem recebido, né? Mesmo sendo tricolor, né? Brincadeira. É, mas fui bem recebido por ele, tudo, né? Fiquei super à vontade. Né? Muito, muito gostoso.
E as portas lá com certeza estão abertas, porque. E o que o Magrão falou de ser bem recebido? Não é porque é só Magrão, não. Todo mundo que vai pra lá, eu acho que essa é uma das características que realmente é...
O investimento que Eduardo fez justamente nesse
sentido, né? No contato pessoal. Todos que venceram nossas promoções foram pra lá, os caras voltam com tratamento de... Eu já fui lá quantas vezes, e todas as vezes parece que é a primeira.
Enfim,
o cara chega no quarto, o tratamento é o melhor possível.
E aí você sabe que por ser ouvinte do podcast 45, você entra no site villageportodegalinhas.com.br, faz a sua reserva e coloca lá a promoção por ser morador. Nem precisa colocar promoção, né? Quando você colocar seu CEP, se você for morador do estado de Pernambuco, Paraíba ou Alagoas, você já ganha um desconto, que com o desconto do podcast 45 minutos já vai para 40%. Você bota o código podcast45 e ganha 40% de desconto. Então, vale a pena demais. Vamos fazer a bola rolar aqui no podcast 45 minutos especial.
Ô, Celso, só...
É a bola tá quicando já.
Tá quicando. Mas só deixar Magrão sobreaviso aí, porque o nome do programa é 45 minutos, mas é mentira. Porque o programa tem muito mais de 45 minutos. Deixar já sobreaviso aí, 1h30, se prepara aí.
Ele pelo menos almoçou, que perguntaram aqui, né? Porque já, a hashtag hoje, antes do programa começar, já estava no trend topic. Aí perguntaram, meu irmão, espero que o Magrão leve lanche. Eu disse, não, tenha calma que ele está almoçando.
Para poder falar com a gente, para poder bater um papo com a gente.
Professor, posso tirar uma dúvida?
Fica à vontade.
De cara, qual foi a pergunta feita mais vezes nesse período?
Ah, o melhor momento é o pior momento.
Essa todo mundo pergunta.
Essa todo mundo pergunta.
Então já responda.
Mas eu tenho que perguntar.
Resumidamente, já que todo mundo já sabe. Porque pra gente é um desafio, sabe, Magrão? A gente fazer um programa depois de 10 dias de você estar tá dando entrevista. Já
fez, né? É especial tudo.
A gente vai tentar fazer um programa diferente aqui, um bate-papo mais descontraído, uma coisa mais leve, mas com a cara da gente, né? Fica à vontade, Magrão.
Não, o pior momento dentro de campo foi em 2006, né? No jogo contra o Estudantes de Timbaúba, né, na Ilha do Retiro, né, onde a gente acabou empatando 2-2, e os dois gols que eu tomei, a torcida pegou no meu pé, vaiou. Então, esse foi um dos momentos, né, mais complicado aqui na ilha. Daí, e era a maior felicidade que eu tive aqui foi a Copa do Brasil, né, a conquista da Copa do Brasil. Esse foi a maior felicidade minha aqui.
Maestro, já tem alguma pergunta engatilhada? A gente pode seguir no roteiro por aqui.
Vai ter umas que esse programa não é só feito para o Rubro Negro, não. Vai ter pergunta também que tem de Tricolor e Rubro, mas você já está, já convive muito bem com eles. Mas vamos segurar essa daí um pouquinho. A primeira, uma das mais feitas aqui, que a gente criou uma tag no Twitter para a galera mandar pergunta, era sobre você nunca participou da seleção brasileira. Primeiro, se você tem alguma frustração, em algum momento você achava que tinha chegado a sua vez, e se você sabe que em 2011 você não chegou a ser cogitado dos bastidores.
Não, na verdade, eu quando iniciei a carreira, a gente até pensa... Isso
aqui, né? No esporte, claro, assim, esporte, mas especificamente aqui na parte do esporte.
Então, no esporte eu nunca almejei isso, né? É claro que se fosse seria maravilhoso, né? Mas passei grandes momentos, né? Vivi grandes momentos, né? Aqui no esporte. Mas também eu via também que devido a talvez a minha idade e também aos goleiros que na época estavam ali, né?
Quem foram os grandes goleiros dessa época que você lembra?
Você referiu agora em 2011, né?
Que foi em 2011, que foi aquele super clássico das Américas. Foi um jogo em Belém, que a convocação era só de atletas no país.
Uh-huh.
Essa informação a gente lá do Diário de Pernambuco recebeu, lá do Rio, de Lério Carmona, que é do Sport TV, que fiquem atentos, que aqui no Rio o Zuzuzu é que Magrão poderá ser o terceiro goleiro dessa lista. A gente até meio que começou a preparar um material no jornal, seu nome acabou não saindo, mas... Uh-huh. Chegou a ser ventilado no Rio, isso aí.
Então, mas na época também tinha grandes goleiros aí, né? O próprio Júlio César estava numa grande fase, o Vitor, o Jefferson, e se for ver um pouco antes também, na época era Dida, Rogério Ceni, Marcos, né? Então, o Brasil, na minha opinião, sempre teve bons goleiros, né? Goleiros de alto nível, né? É claro que poderia, né, pintar aí, principalmente nesse jogo, poderia, né, mas eu não sinto frustrado de maneira alguma.
Ô Magrão, em várias entrevistas você sempre citou, assim, sempre foi perguntado essa questão do fato de ser no esporte, de estar longe do eixo principal ali do futebol, mas acho que dois outros fatores também acabaram interferindo nisso. Os rebaixamentos do esporte, talvez a continuidade ali na Série A fosse mais... Mas esse ano mesmo, o Sport era Série B, quando houve essa possibilidade. E o seu crescimento se deu já na segunda parte da sua carreira, né? Eu acho que isso também pesa...
Então, eu já cheguei no Sport com 28 anos, né? E eu vi, assim, né, a minha... melhores momentos, assim, os momentos... Né, foi em 2007, 2008... E 2009 também, mesmo o time sendo rebaixado, né, eu vejo assim que eu fiz um bom trabalho. Né. E infelizmente caímos, disputamos a Série B no ano seguinte, e isso daí não digo que atrapalha, mas também não ajuda. Né. Acho que os jogadores que normalmente são convocados, eles são convocados conforme o seu... desempenho individual, mas também o conjunto ajuda muito. Então, talvez se também o esporte tivesse mantido ali, né, poderia também, né, pintar aí.
Magrão, quando você completou os 10 anos, e foram feitos vários especiais em homenagem a você, e a gente, nesses especiais, nos comentários, nas matérias no Facebook, tudo, a gente viu o que a gente já sentia, que você, além de ser ídolo do esporte, você é muito respeitado pelas outras torcidas. O que é um fato, assim, ser ídolo de um clube já é uma coisa excepcional. E ser ídolo de um clube e ser respeitado pelos rivais, eu acho que é quase único, e principalmente aqui em Pernambuco, isso no caso do esporte, né? Você, porque o esporte é o maior rival de Santa Cruz e é o maior rival do Náutico, isso é indiscutível. Na tua opinião, isso se deve a quê? E como é que você recebe esse respeito, tanto de tricolores quanto de alvirrubros, assim, na rua, no dia a dia? Porque eu acho que isso, para você, deve ser muito gratificante. Ser ídolo não só do esporte, que é o mais natural, mas respeitado pelos rivais.
Acho que se deve a respeito, né? Acho que eu planto isso, respeito aos adversários, respeito a todas as torcidas. Então, acredito que isso venha a ter esse respeito pelos outros torcedores, né? E eu acho muito bacana isso, né? O reconhecimento do trabalho, né? A admiração de outros torcedores. Então, é uma coisa assim que eu vejo que eu, pelo respeito que eu tenho por eles, né, de não envolver assim em polêmicas assim para tirar sarro da dos outros times, né, tal, acho que isso daí acho que fez com que
e você realmente viesse. Sente isso assim em exemplos práticos quando você sai para jantar, vai num...
Como é a abordagem?
Como é que...
A gente tem, às vezes, né, um torcedor que tira sarro, que é normal, né, do adversário.
Denis Marques, pega aquela bola.
E aí, tá com saudade de Denis Marques, não sei o quê. Olha o caça-rato. Mas também eu encontro, né, pessoas que falam, poxa, eu sou tricolor, eu sou alvirrubro. E admiro o teu trabalho e tal. Pô, parabéns e tal.
O que é mais comum?
Elogio.
Magrão, você está falando assim justamente do respeito, mas nesse tempo todo, 10 anos de casa, muitos jogadores, características próprias, o mais recente Neto Baiano, gostava justamente de ir para o choque da provocação, de dar uma animada no clássico. E obviamente tem o 11 e o bônus. Isso, o bônus e o 11 nessa história. Tu falava, Neto, tu tá arrumando a confusão, chegava a dar uma orientação, tá arrumando a confusão. Se a gente ganhar, beleza, mas se tu perder, tu vai ouvir um.
Lógico, isso aí a gente cansou de falar, né?
Porque... Mas não serviu muito.
Não serviu. Porque quer ou não queira, você traz uma responsabilidade para você e para todo mundo. Para você também, né? Individual e coletivamente também. Acaba vindo pro grupo.
De certa forma, chega a incomodar uma postura como essa do Neto Baiano, mais provocativa, porque como você falou, é lógico que ele chama muita responsabilidade para ele. Mas,
consequentemente,
já chegou no grupo. Neto, maneira aí, porque... Já passou do ponto?
Já falamos, já cheguei a falar tudo. Mas ele...
na hora ele falava o quê?
Não, beleza, mas depois do jeito dele, esse daí é difícil mudar, né? São jogadores assim que tem um temperamento muito forte, né?
E você conviveu com vários, né?
Com vários, Carlinhos Bala,
Marcelinho.
É o temperamento de cada um, né?
Mas curiosamente, esses três jogadores você citou na sua seleção pessoal nesses 10 anos, né?
Foi.
É
porque na verdade eles resolviam, né?
Tiração de onda à parte, tecnicamente
eles,
falando.
Eles resolviam dentro de campo. Né? Naqueles que só falavam então, e depois...
Não é só ter santo no time, não. Também tem que ter cara que...
Ah, na verdade, em todo lugar tem pessoas doidas e pessoas... mais serenas, né?
Uma pergunta, assim, até por essa questão de vestiário que fizeram também pra gente hoje, e que eu acho que vale a pena perguntar o seguinte. Até você falou em 2009, você fez grandes apresentações e o time perdia e o time acabou rebaixado. Perguntaram assim, já deu, depois de atuações como aquela contra o São Paulo, você chega no vestiário, pô galera, Morumbi, me ajuda também.
Pra lembrar do Morumbi, que o Sport perdeu o gol no finalzinho.
Você chega também, pelo amor de Deus, me ajudem ou não tem?
Pô, às vezes você nem precisa falar, os caras mesmo falam.
Né? Desculpa, né?
Fala, pô, foi mal, não sei o quê, né?
Pô, Magrão, deixa... Aquele ali acho que foi sua única revolta. Ou pelo menos a revolta
foi,
visível, né? Com
foi,
você.
É bem lembrado, velho.
Foi verdade. Porque
aquela revolta ficou clara, dentro de campo ainda.
Né? Foi mostrada, né? Não teve
como... Magrão, durante 10 anos é óbvio que você teve grandes momentos e momentos não tão bons assim ao longo de sua carreira, de sua passagem pela ilha. Tem um período específico que coincide com a ausência de Durval.
né, o período em que Durval esteve fora, esteve no Santos. Uhum. Onde você tomou mais gols do que vinha tomando, estava tomando alguns gols de fora da área. É, ainda que uma parte muito minúscula da torcida, mas já existia alguma resistência. Se perguntava se já não estava na hora de Saulo começar a ganhar titularidade. Eu queria que você analisasse esse momento e também que você me respondesse se a ausência de uma zaga de respeito, e aí eu vou colocar a figura de Durval simbolizando essa história, atrapalhou, contribuiu para a queda de rendimento do sistema defensivo como tal e, consequentemente, do seu também.
É, teve um momento ali mesmo que foi perturbado ali, né? Tivemos uma queda, né? Eu também incluo nisso, né? No todo. É, o Durval, acho que acho que o melhor zagueiro que eu joguei, né? Um dos melhores que eu já vi. É, e sem dúvida nenhuma, ele fez uma falta danada no Sport. É, e muitos falam que um bom time começa pelo bom goleiro. É, eu já não penso assim. Eu penso que é um conjunto. É, tem que ter, não adianta se você não tiver um time mais ou menos ali, se tiver o goleiro ali, o goleiro vai indo, mas vai chegar uma hora que vai falhar como os demais, né? Não tem como.
Para manter nesse assunto ainda, vê se essa análise é precisa. Tipo, você tem uma zaga que você confia, que você sabe que ela vai dar conta, que dificilmente ela vai falhar. Ela interfere diretamente na tua confiança até de tipo, ó, não vou sair nessa bola porque essa bola os caras chegam. E isso, se você tiver uma zaga que oscila, isso atrapalha o teu rendimento mesmo, interfere diretamente no seu rendimento?
Com certeza. Até porque você vai querer cobrir o erro do seu sistema defensivo. E muitas vezes acontece, né, eu posso falar num cruzamento. É, às vezes há cruzamento... Que não é para o goleiro sair, não é para você estar saindo, e você sai já batido, e quando você leva o gol, vai sobrar para você, não vai sobrar para a zaga. Vai falar, pô, o goleiro saiu errado, numa bola que era para o sistema defensivo, né, tá ali ajustado, tudo, tirado a bola. Então há lances que realmente, se não tiver ali uma frente ali consistente ali, e atrapalha muito.
Magrão, você falou do Durval, e para muita gente, na minha opinião particular, você não é somente o maior goleiro da história do esporte, você é o maior jogador da história do esporte. E essa opinião minha é compartilhada por muitas pessoas. E nesses 10 anos, seu de casa, para você, quem foi o maior jogador que você viu no esporte? Quem seria o maior jogador nesses 10 anos do esporte? Quem que você apontaria?
Durval.
Nessa pergunta complementar.
Durval, fácil.
E contra, porque fizeram essa pergunta também, as duas coisas, perguntaram bastante isso, quem seria o melhor que jogou com você e o melhor que você enfrentou.
O melhor que eu enfrentei.
Pode colocar até dois, um no cenário nacional e um no cenário local, porque no cenário aí há uma diferença, né?
Poxa, tantos aí que foram.
Nossa, tomou o gol mil de Romário, né, querendo ou não.
Aquilo ali, o gol mil de Romário, Magrão. Como é que ficou pra você, assim? Porque
não, pra eu mim, que ali... eu sempre falo que bicho, que eu ficava a pé da vida era jornalista, vocês, perguntando, e aí, como é tomar gol de Romário? Qual a sensação? Porque, na verdade,
qual a sensação?
Porque foi um gol, assim, que... Normal, né?
De pênalti.
É, normal, né? Onde... E outro, pô, o cara... dos melhores atacantes do mundo aí, né? Então, é pra mim...
Então, já que você não gostar dessa pergunta, deixa eu piorar. Foi um torcedor de Santa Cruz que fez aqui, que é um trompete coral.
Vários.
Então, qual o gol que você mais lamenta? O milésimo de Romário ou o de Gilberto no final?
Nossa! O cara aumentaram a pergunta. Colocaram o milésimo de Romário, o de Gilberto 2011, o de Denis Marques 2012 ou de Caçarrato 2012.
Aí.
Ou algum outro aí que a gente não lembra.
Eu escolheria o Caçarrato. Ele era ser driblado do Caçarrato ali.
Na verdade, ali, acho que o gol que mais decidiu ali foi, acho que, do Gilberto.
2011, do Hexa.
Foi do Gilberto, é.
Mas o que você mais sentiu? Esse é o que você está falando disso.
Ah, senti todo gol que eu levo, eu sinto. Independente de qual seja, eu não gosto de tomar gol. É, e outra.
Volta pra casa chateado, pô, incomodado.
Incomodado, ainda mais quando. Quando interfere no resultado. Daí eu fico mais pé da vida ainda.
É. Aquele chute de Gilberto é muito inesperado, né? É a primeira finalização do Santa Cruz naquela partida. O Sport estava martelando em
martelando,
cima.
Martelando.
E primeiro chute, ele gira. Ele, qual era o nome daquele zagueiro? Não sei se era Igor. Não lembro bem. Mas sim, ele dribla em cima, gira em cima e chuta de muito longe, né? Você não estava esperando aquele chute?
Não, estava esperando. Mas o chute é. É que nem lá fora, a gente comenta muito aqui, né, de tomar gol de fora da área. Mas se a gente for ver lá fora, o tanto de gol que os caras fazem de fora da área, é difícil pra caramba, pô. Às vezes pensa que a distância é grande e tudo, mas é...
Inclusive,
se o cara acerta mesmo, meu amigo, não tem como não.
Mas o pior, qual o pior, assim, de Gilberto você disse que esperava. Mas foi um chute indefensável.
Oi?
O chute de Gilberto você esperava, mas ainda foi na gaveta indefensável. Uhum. E você disse que sente todos os gols. Mas o que é o pior? Levar um gol daquele ou um frango?
Importante um frango.
É, porque assim, um frango é uma falha do goleiro.
É uma falha do goleiro.
E o indefensável, por mais
que... Eu sou uma pessoa muito... que me cobro muito, né? Acho que para mim todo gol eu poderia ter evitar de alguma maneira, né? Mesmo um chute lá no ângulo, né? Às vezes eu penso, poxa, se eu tivesse um pouco mais para um lado, eu poderia chegar na bola. Mas acho que o gol que eu sinto mais é... É gol que leva à derrota. Né? Se eu levar um frango, o time ganhando de 5 a 0, eu não vou sentir tanto como se fosse 1 a 0, né, num título.
O de Souza recente, martela na tua cabeça? O chute de Souza contra o Bahia?
Ah, já passou, mas martelou bastante.
Martelou, né? Porque é o que eu estava dizendo, o determinante para aquela derrota foram fatores meio... imponderáveis, que raramente acontecem, né? Um erro seu...
Foi um chute defensivo, uma falha minha, né? Então, na hora, assim, a gente fica sem dormir e tudo, mas depois passa, né? Porque se eu ficar lamentando isso daí, no outro jogo eu não vou entender.
O meu bastidor vendo aquele gol, foi assim, eu tava vendo o jogo aí, hoje em dia com o delay, né? Antes, o cara tava... O Souza ajeitou, já tinha um cara gritando pela janela, gol... O chute saiu, disse, não é possível que
isso daí vai ser o gol, a bola entrou. No HD vem, chega depois.
Chega depois, aí, cara, gol, aí a bola indo devagar. Gol, velho.
Magrão, ainda nessa questão de Gilberto, um chute de Souza, tudo, muitos torcedores, e parte de imprensa também, de uma forma geral, você, como qualquer jogador, existem coisas a favor e coisas contra. E aponta que um seria o chute de fora da área. Você enxerga isso como um fator, talvez uma deficiência sua, ou é circunstancial às vezes que aconteceu?
Circunstancial. Ontem o Cássio tomou gol.
Sim, de fora da Libertadores contra o São Paulo.
Cássio toma gol. Outros goleiros. Na Europa, então todos os goleiros da Europa falham.
É. Porque lá é mais comum chute de fora, né?
Mais comum chute de fora. Então eu não vejo... Eu vejo sim, alguns gols poderia ter pego, mas outros não. É.
E a bola tem evoluído para atrapalhar a vida do goleiro, né?
E muito.
Como é que você vê assim, de evolução de bola? O que é que você sente?
Na verdade, a gente pode estar falando aqui que a bola é leve, faz curva. Mas aí toma gol, os caras não querem saber disso. Se é campo ruim, se a bola aqui que vai mais rápido, se a bola aqui que sobe. Isso daí no...
Iluminação.
É só o goleiro.
Iluminação varia muito nos estádios,
muito. Principalmente pernambucano aqui, viu?
Interior.
Pra você.
Qual é o pior? Assim?
A ilha já é escura?
É.
Depois que vai pra arena, vira um candeeiro, né?
É uma diferença muito grande.
É uma diferença muito grande.
Mas qual é o pior, assim, da questão de jogar à noite aqui no interior? Tem um interior sem atalhada? Por questão de iluminação.
De iluminação são todos, viu?
É.
São todos.
Tirando a arena.
Tira na arena, o do Santa Cruz é muito bom a iluminação.
Você acha que o Sport tem uma condição melhor de jogar na arena? Se fosse para escolher, ó, se tivesse que fazer uma consulta aos jogadores, ó, a gente tá negociando aqui, vocês preferem o quê? Um jogo decisivo? O do Salgueiro já tem escolhido a TV, mas vamos supor que tiver aqui, fosse o caso, tá na arena ou ilha e fosse feita uma consulta aos jogadores, vocês preferem o quê? Você escolheria a ilha?
Hoje a ilha tá o gramado tá muito bom, né? Mas eu gosto muito de jogar na arena.
Desde a primeira vez lá, já.
Desde a primeira vez.
Por conta da qualidade do.
Qualidade, a estrutura toda.
Mesmo um jogo decisivo, se for uma final. Se o Sport tivesse chegado na final da Copa Nordeste.
Se eventualmente o Sport chegar na final do Pernambuco.
Não, eu na verdade tanto faz, né? Mas a arena eu acho. Acho muito.
Porque o Sport acabou tendo uma adaptação boa na arena. Uhum. Isso interfere muito, né? Quando os primeiros experiências do Sport na arena foram vitoriosas.
Né? Só foram vitórias, né?
Isso acaba ajudando.
Ajuda muito.
Porque, por exemplo, o Náutico, a torcida do Náutico, que o Náutico tem o mando da arena, tem mais resistência com a própria arena do que o Sport. Justamente porque o ano que o Náutico foi para a arena foi um ano muito ruim para o Náutico.
Uhum. Continua sendo, né? Desde então. Continua desde então sendo. Ô, Magão, a gente falando aqui de chute fora da área, de gol falha e tal, mas você, em 10 anos, principalmente nos últimos anos, se especializou em defesa de pênaltis. Você é um cara que tem 22 pênaltis defendidos pelo Sport, é um número bem expressivo. Qual é a tua... Sem pedir para entregar o ouro aqui ao bandido, mas tem alguma técnica especial para o pênalti? Você, quando vai o batedor, você já sabe mais ou menos a característica daquele batedor? Ou é coisa de instinto na hora, você espera até o último minuto pro atacante decidir, pro cara que vai bater o pênalti decidir? Como é a tua estratégia, em grosso modo, para a questão dos pênaltis?
Na verdade, é uma série de fatores, né? Primeiro, né, hoje, né, com a maioria dos jogos sendo televisionados, né, a gente sempre procura ver, né, ou às vezes até o Sport passa alguns vídeos, né, de alguns batedores. Então isso ajuda muito hoje. Hoje acredito que todos os clubes, né, tenham isso. Outra coisa também, no decorrer da partida, né, a maneira de cada jogador bater na bola. E na hora ali é ser frio, e às vezes é acertar o canto.
Mas isso surgiu com o tempo, porque assim, nos primeiros anos do Esporte não era. Você não tinha isso.
Não, não tinha nada. Não tinha nada.
Essa era a pergunta aqui de Luiz Eduardo Coutinho, e eu acho que ele realmente, assim, foi pontual. Porque houve uma melhora, né? Exatamente. Na sua relação com o pênalti a partir de 2007. Assim. Até o gol de Romário, por exemplo, você não era conhecido como. Quando Romário sofreu o pênalti, disse assim, vai ser gol. Hoje, se o Romário tivesse sofrido o pênalti, você vai dizer, peraí, Romário.
É porque na verdade também não teve assim. Eu até levantei, acho que esses dias aí, né, para o pessoal fazer um levantamento sobre os pênaltis contra o Sport, porque não é possível. Eu peguei 22 pênaltis, fora os outros aí, mais já pênalti contra, velho. Falei, caramba, né? Cara, né, cara? Falei, pô, só...
Nesses não foram dois contra o Salgueiro, né?
Então, dois contra o Salgueiro, contra o Bahia, né, recentemente. Então, muito rápido, assim, um espaço de tempo muito curto e muitos pênaltis, assim, contra. Então...
E também a turma já tá caprichando, né?
Já tá caprichando já.
Porque o Rogério bateu dois pênaltis.
Mas um ainda chegou.
Ainda, naquele lá eu até esperei muito, né? Porque quando ele veio caminhando devagar, eu fiquei esperando. Aí quando eu saí, ainda pegou na minha mão ainda de leve. Mas
não... só respondendo essa pergunta aí, pra gente não deixar passar, que eu acho interessante. O que é que mudou? O que é que tipo, quando foi que girou a chave e Magrão deixou de ser um goleiro normal nas cobranças de pênalti para ser um goleiro que hoje é rotulado de o goleiro que é pegador de pênalti? O que é que mudou e como mudou?
Ah, não sei explicar isso não.
Foi algum preparador de goleiro que
chegou? Não, porque pênalti não há treinamento.
Não tem.
Não tem treinamento. É dificilmente a gente vai ficar treinando. Vai pegar o Gilberto, vai pegar a gente. Vamos
só
pegar
quando
pênalti.
Tem decisão, né? Só quando não é previsto decisão de pênalti.
E somente isso. E é totalmente diferente do jogo.
Os atacantes, inclusive, né?
Não, queria ir. Treinamento, os atacantes.
Não tem ninguém, não tem torcida. Não
pessoal,
tem
aqui no CT, bate que é uma maravilha. Mas quando chega no jogo.
Agora,
é
o Magrão, e tem aquela questão também de pênalti bem batido. Pode ser o goleiro que for, não pega. Tem
não, instância. Pênalti bem batido é o que entra. Que nem eu vejo muito... às vezes eu pego um pênalti e o cara fala, pô, o cara bateu mal, por isso que o goleiro Magrão pegou. Pô, mal? Pô, é sacanagem, pô. E aí, se eu tivesse ido pro outro canto, o cara tivesse batido mesmo...
No meio, quando bater, quando o cara...
O cara é bem batido. Então eu vejo assim, entrou é bem batido. E o goleiro pegou, meu amigo, é defesa do goleiro, não é que o cara bateu mal, não.
Magrão, aqui, historicamente, só dois jogadores têm títulos estaduais, regionais e nacionais no Esporte, que é você e o Durval. Pernambucano, Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. Aí, seguindo essa escadinha, faltaria o Internacional. O Esporte já teve algumas oportunidades com você no clube, de ter disputado na Libertadores, mas e dos últimos dois anos com a Sul-Americana, que parece ser um caminho mais possível. Ano passado tinha o projeto, mas acabou caindo com vitória. Aí, várias pessoas perguntaram aqui, se...
porque tem a divisão da Copa do Brasil que você tem que escolher, né? Uhum. Se você tivesse que escolher, você já tem uma Copa do Brasil e não tem uma Sul-Americana, mas Copa do Brasil é o que você ganhou, que foi gostoso e tal. Se você tivesse que escolher esse ano, você preferia jogar o quê?
Sul-Americana. É, acho que é um campeonato internacional sempre legal, sempre é diferente. É, o clima é diferente, é uma competição, né, que tive o prazer aí de privilégio de disputar, né, que é a Libertadores. É claro que a Sul-Americana não chega a ser uma Libertadores, mas é um campeonato diferente, é um campeonato gostoso de disputar, mais competitivo, diferente assim, o futebol, a escola, né, que a gente pega adversários aí, pô, é um campeonato que sem dúvida nenhuma eu gostaria muito de poder levantar essa taça aí.
E como é que você viu essas duas últimas participações do Sport na Sul-Americana, que acabaram sendo, sobretudo a primeira, né, que o Sport foi enfrentar o Libertad, já o jogo internacional, e o foco, pelo menos publicamente, era um foco meio dividido, o time entrou com o time reserva. Como é que é pro jogador, assim?
Então, a gente naquele ano ali, além de a gente pegar um grande adversário, que o Libertad foi um grande time, né, naquele ano, a gente estava, o nosso primeiro objetivo nosso ali naquele ano era o acesso, né? O foco então não era totalmente na Sul-Americana. É, já no do ano passado, o foco maior sim era na Sul-Americana, né, mas não conseguimos passar da primeira fase.
E a torcida,
né?
A gente já comenta isso muito aqui, que aquele, acho que é o jogo Sport Vitória na Ilha, que a torcida do Sport mais me surpreendeu negativamente, né? Foi um jogo que era um jogo de Sul-Americano importante, largou. E estádio vazio, né? Isso acaba interferindo pro jogador. Imagina assim, pô, não estão dando a importância que a gente está dando.
É, porque a gente sabe que, principalmente quem já jogou na Ilha Cheia, né? A gente sente falta disso. É, ou até mesmo o jogador que já jogou contra o Sport e viu a Ilha Cheia. É, a gente comentou muito esse ano, isso, no início do ano, né, no Pernambucano, né, que o torcedor não vinha comparecendo. É, mas é de estranhar, né, a gente estranhou bastante nessa Sul-Americana, né, o fato de ser uma competição onde a torcida também gosta, né? E não teve assim, né?
E o time vinha bem na Série A.
Então, vinha bem. Porque não era motivo. Time da Série A foi até porque depois. Às vezes a gente entende, né? Devido ao time jogar mal, né? A gente entende isso. Mas naquele ano a gente ficou meio surpreendido.
Eu acho que a eliminação começou, inclusive, com a postura da torcida. Assim, ficou um jogo morno. Os dois jogos contra o Vitória não foram jogos de Sul-Americana, foram jogos mornos.
Não foram jogos decisivos, né?
Exatamente.
Que deveria ser.
Pegando o gancho que você está falando da torcida influenciar, de jogadores que já jogaram contra, que depois vieram para o Sport, e de jogadores que estão aqui esperando que o estádio enche, qual foi um jogo que você lembra onde, se a Ilha não tivesse lotado, se ela não tivesse pulsando, o resultado talvez tivesse sido diferente?
Qual jogos? Ah, foram vários jogos aí. Que nem o final do brasileiro. Mesmo naquele ano que a gente caiu, 2012. Pô, a Ilha vinha, o pessoal lotou praticamente todos os jogos finais, né? Incentivando a gente ali. Né? E jogos assim que a gente sente falta, né? Ah, é. Normalmente é nos clássicos, né? Que nem no Náutico uma vez na Ilha, não tava muito cheio. É, que a gente acabou, acho que, perdendo, se não me engano. É, então, a torcida do esporte, ela faz muita diferença. Né? A gente sabe disso. É, mas a gente, às vezes, também...
Mas você acha que essa torcida do esporte é um reflexo geral? Como é que você está vendo isso aí? Ou você acha que é só a torcida do esporte que está deixando de ir a campo? As dos
não, também? Acho que está deixando de ir a campo, acho que pela qualidade do
mas a do esporte...
Todo geral.
Mundo, você acha que é geral?
Acho que é geral. Acho que devido à qualidade, né, hoje do futebol... E há tantos jogos também.
É, violência, você acha que tem uma parcela grande nesse
também. Mas esse ano eu não vi ainda. E não vou ver, né?
Vamos lá,
eu não vi a vida. Mas esse ano não teve assim. Né? pelo menos que eu saiba assim, de violência. Mas eu acredito mais pela qualidade técnica que o futebol, não só o pernambucano, mas em geral, está caindo. É. E acho que tantos jogos também, pô, que nem no primeiro semestre aí, é jogo em cima de jogo. É, o torcedor também.
Está isolamento, Magrão. Você acha que, por conta de ser jogo em cima de jogo, a questão de ter todos os jogos praticamente são televisionados hoje.
E principalmente do esporte, a maioria dos jogos do esporte é televisionado.
Aberto, fechado, e se é fechado, qualquer restaurante passa, todo restaurante passa. Você acha que isso também atrapalha a questão do afastamento do público geral?
Também, né? Pode dizer também que atrapalha. Mas acho que o que mais atrapalha, acho que é a queda de rendimento do campeonato, né, em si. É. E de número de jogos excessivos, assim, né?
Já que agora está tão baixo, qual foi desses 10 pernambucanos que você disputou o de nível técnico mais alto? Que você...
Mais alto?
Essa dúvida.
Poxa, agora dura, pegou. Hein? Agora pegou, meu.
Não, teve.
O de 2011, talvez, com
o Sport ganhou do. Como é que o Sport ganhou do Náutico na Ilha?
2010.
Esse ano. 2011.
2011 foi do Santa, né? O do chute de Gilberto.
2011 foi competitivo.
Teve a show do Hexa, né? Que o Sport poderia igualar o Hexa do Náutico. Isso, e o Náutico e o Sport surgiram como protagonistas.
E 2010, 2011.
Mas curiosamente, para passar a bola para Celso, esses dois anos que ele falou são dois dos anos com as maiores médias de público nos últimos anos.
Faz sentido. 2010, já que a gente tá tratando disso, Magrão, a gente sabe que você enfrentou bastante o Náutico, porque o Náutico e o Sport passaram um bom tempo na mesma divisão do brasileiro.
Acho que é o time que mais enfrentou, foi o Náutico.
Em compensação, o Santa Cruz é um time que conquistou um tricampeonato em cima do Sport, com jogos muito marcantes, muito doloridos para a torcida rubro-negra. Então, eu queria que você respondesse, Magrão. Para você, quem é seu maior rival aqui no estado? É o Náutico ou o Santa Cruz?
Já foi o Náutico. Hoje é o Santa Cruz.
Quando é que foi o Náutico e a partir de quando virou o Santa?
Não, o Náutico, acho que quando eu cheguei aqui... foi na época que o Santa Cruz começou a cair, né?
Série C.
Então, esse período aí ficou sendo o Náutico. Né? Aí depois que o Santa Cruz se reergueu um pouco, dos três títulos aí, daí ficou sendo o Santa Cruz.
Magrão, você, numa das entrevistas recentes, você citou vários treinadores que foram importantes para a sua carreira, e me chamou a atenção que você citou Mancini, que foi um treinador que teve um desempenho muito, muito ruim pelo Sport. Eu queria entender um pouco como é que essa relação do treinador, quando o time não está dando certo, assim, porque para 99% da torcida do Sport, Mancini não pode passar nem na calçada, né? E aí um cara que, pô, trabalhou, disse, não, gostei muito de trabalhar com Mancini, e eu lembro que na época outros jogadores elogiavam o trabalho de Mancini. Como é que é isso, assim? Como é a relação do técnico quando nada dá certo? O jogador se sente culpado? Como é que...
Ah, se sente pelo fato do treinador fazer um bom trabalho, né? Na verdade, um bom trabalho é o resultado. O futebol não tem isso. Né? O treinador pode chegar aqui e só fazer coletivo, e no jogo o time vencer, né? É um bom trabalho. Né? Mas o Mancini, eu via que os trabalhos deles era diferente. Né? É um trabalho que todo jogador gostava de fazer. Né? É um trabalho muito bem... Né, tecnicamente um trabalho diferente dos outros, né? Então é por isso
que o Sport só melhorou depois que ele saiu.
Não. Porque na verdade o futebol é resultado, não adianta. A gente pode estar aqui falando dos treinadores, né? A gente só vai lembrar daquele que venceu. Daquele que foi vitorioso dentro de campo. Já vi treinadores aqui passarem aqui que... no esporte que não... E foram vitoriosos.
Ô, Magrão, e justamente isso, assim, o jogador entende, assim, chega um treinador, aí vai dar uma palestra, vai dar um treino, aí você gira um pra... ali entre vocês, aí você chega a comentar aí com um jogador que é amigo seu, esse aí não entende nada, esse aí...
Ele tá rindo porque ele tá lembrando.
Não, já.
Rola isso, não.
Já, já, tem umas preleção aí que, pelo amor de Deus, chata demais. Você fica viajando.
Já, fala muito,
agora. Nossa, se fala e fala e fala. Você fica pensando, nossa.
Eu já imagino até quem seja.
Não, ele tá rindo porque ele viu o nome aqui. Nos bastidores ele viu o nome que vazou aqui, ele ficou rindo.
Aquele nome aí é pesado. Eu não vou não, botar não. Você nessa cruz
não,
aí.
Não quero mas... entrar nisso aí, não. Tô fora, tô
mas
fora.
Mas esse nome não volta.
Esse nome acho que não volta. Fora.
É, Magrão, vou fazer uma pergunta aqui, feita até por um Twitter aqui que brinca até muito com a gente, que é o Trompete Coral, que ele quer saber o seguinte: como é a relação com os goleiros reservas da equipe? O que é que você diz pra um cara que vai esperar a temporada toda pra poder jogar?
Danilo tá até dando sorte, inclusive, né?
Não entendi direito, como que é a relação minha com o...
Com reserva aqui,
mas é,
que
não, sabe é super, que é um reserva... Super normal.
Não, é. Mas o cara sabendo que não vai jogar. O cara...
Tu conversa com eles
assim? Não, a respeito de...
Sei lá, com o Saulo, que eu acho que é um caso mais emblemático, que era um garoto novo. Tu dava conselho, dizia, Saulo, tua hora vai chegar... Tu...
Não, lógico, que nem eu falo, poxa, eu ralei pra caramba pra chegar onde eu tô, né? Largar o osso cedo eu não vou largar. Você tem que continuar trabalhando, né? Que quando a oportunidade chegar, tem que agarrar, né? Saber respeitar, né? E todos os goleiros que eu trabalhei aqui no esporte, né, sempre foram meus amigos, assim, sempre procuraram respeitar, né? Houve um respeito muito grande de todos, né? Nunca tivemos problemas, né, em relação a isso, né? E é uma coisa, um ambiente legal, assim, que eu tive, assim, e tenho, né, com todos os goleiros.
Você tá acompanhando o Saulo no ABC, tá tendo notícia que ele tá virando ídolo lá, né?
Não, eu acompanhei, assim, de longe, assim, não tô acompanhando muito, até porque...
Os problemas aqui estão...
Tem que resolver aqui, né? Então, mas eu acho legal, assim, né, o que ele vem fazendo lá, né, eu tenho certeza que ele... Que vai se tornar um grande goleiro.
Ele não se empolgou quando há um ano atrás rolou aquela rolou uma hipótese de você se aposentar, não? Chegou a falar com você, brincar uma coisa. Vai
não, a gente mesmo? Brincava direto a respeito disso aí. Nossa, isso daí a gente tinha liberdade, né? Pra um brincar com o outro, né? De ele falar de eu me aposentar. Aí eu brincava com ele, não, eu falava que ia aposentar e depois renovava o contrato. Então a gente brincava muito a respeito disso.
E sobre essa aposentadoria? No começo da sua carreira, ou alguns anos atrás, quando você chegou no esporte, ou quando estava no futebol cearense, com quantos anos você imaginava parar? E se hoje, é a idade que você está já pensando, acho que você já deu uma entrevista dizendo que um ano e meio, dois anos você pode jogar ainda, se o fato de Rogério Ceni estar lá com mais de 40 anos jogando, pode, é um exemplo para isso ou não tem...
Ah, quanto mais goleiro veterano tiver jogando, é melhor para mim. Eu fiquei triste. Eu fiquei triste com o Rogério Ceni falando que ia parar esse ano. Eu falei, não, Rogério, não vai não, pô, continua. O Arley, quando parou no Goiás, eu falei, não, pô, tem que continuar, pô, Dida, continua aí, pô. Não, eu...
Já esperava ficar não... aposentado hoje em dia, com 38 anos?
Não. Na verdade, nunca pensei... Nunca passou isso na minha cabeça, né, de falar, poxa, tantos anos, tal ano eu vou parar, né? Nunca passou isso pela minha cabeça. É claro que agora, né, já começa a passar, né? E eu vejo assim, né, que, como você falou, né, no máximo aí, mais uns 4 anos. Não, brincando.
Ô, Magrão.
Não, mas 2 anos, eu quero jogar, eu pretendo, e eu vejo assim, eu jogando, né, até os 40 anos.
E Magrão, né? E o depois?
Poxa, depois já passa tanta coisa na minha cabeça, já vem passando, na verdade.
Recife, Recife vai ser sua cidade. Oi? Recife vai ser sua cidade.
Recife é uma das minhas cidades. Eu sou de São Paulo, eu não sei se eu volto pra lá, né? Minha esposa não quer voltar pra lá. É, ela quer de vez ficar aqui, né? Em São Paulo ela não gosta de São Paulo. Eu já penso um pouco pelo lado dos meus pais, né? Meus pais que talvez assim possa, né, puxar um pouco para lá, né? Já tá certa idade, já tá uma certa idade, mais idosos já, né? Mas eu ainda não decidi assim, né, qual lugar a ficar, não.
Em relação à função, assim, porque ele falou de parar e de onde morar, mas por exemplo, você se vê como um treinador de futebol, um treinador de goleiro,
não,
um
treinador de futebol, não. Treinador de futebol, aí é muito sofrimento, já basta a minha carreira já.
Isso é, não tem essa possibilidade.
Nem a pau, só se Só se Deus mesmo fala, não, é esse me colocar e começar, mas acredito que não.
Ô Magrão, sobre essa reta final da tua carreira, vou criar um cenário aqui, você fica mais 2 anos...
Não, 2 anos e o esporte também tá coisa, mas não, eu me vejo 2 anos jogando.
Certo, mas vamos supor, você fica em alto nível 2 anos.
Uhum.
E aí, inevitavelmente, talvez, surja um momento de queda de rendimento.
Não, normal.
Normal. E se o esporte... Acho que tipo, o esporte dispensar você, eu acho improvável.
Não, mas pode acontecer.
Você pode virar, por exemplo, reserva. Você pensa ainda em por exemplo, você com 41 anos, não tem mais espaço no esporte. Você iria para outro clube, jogar uma Série B?
Não.
Você não, né?
Não.
Aqui eu,
Eu só iria jogar, que nem chega agora no final do ano. O esporte não quer mais a minha permanência aqui. Eu iria para outro clube.
Qualquer clube.
Depende.
Algum clube daqui, se fosse Náutico ou Santa Cruz, você aceitaria jogar nos rivais? Assim, caso o esporte não... Isso não é vai difícil, acontecer, deixa no cara que isso não vai acontecer.
É difícil.
Porque dificilmente o esporte não vai querer renovar.
É difícil. Seria difícil.
E ir para um dos dois rivais, né?
Seria difícil.
Por respeito ao esporte, no caso.
É, por respeito ao esporte. Seria difícil. Mas não... Mas difícil, muito difícil.
Sobre ainda depois de você encerrar sua carreira, pode ser daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos, mas se falou há uns anos atrás uma questão sua entrando no meio da política, como vários jogadores, Romário entrou, você se filiou a um partido,
foi,
e aí se falou até na época que você não, aquele seria seu último ano porque você pretendia se lançar como candidato nas eleições, eu acho que era para deputado, alguma coisa assim. Isso realmente é uma coisa que passa na tua cabeça, foi uma coisa que passou na tua cabeça, foi uma coisa que nunca passou? Tu pretende também entrar nesse... Porque vários jogadores já e esportistas entraram, e alguns muito bem, como o Romário. Você pretende, você acompanha, por exemplo, você gosta de política?
Então, passou na minha cabeça isso. Cheguei a me filiar, tudo. Mas no final eu acabei optando, né, por dar sequência ainda na minha carreira. É algo assim que eu deixei de lado, né? Talvez possa, talvez, né? Mas hoje, meu pensamento não...
Mas política é um assunto que você gosta, assim, você acompanha, você lê noticiário, vê jornal...
Então, na verdade foi um livramento não ter entrado, né? Porque eu estava ferrado. Mas é algo assim que me deixou bastante preocupado, né? Pelo que está acontecendo, pelo que o cenário político vem mostrando aí, né, mas do futuro aí não está descartado, eu não descartei, mas diminuiu muito, né, o meu desejo de entrar nessa caminhada aí.
Ô Magno, nos últimos dias houve uma super exposição, você apareceu, sua esposa, sua filha, todo mundo apareceu bastante, mas isso não é comum, né? Nesses 10 anos você foi muito mais reservado do que exposto. E aí muita gente perguntou também o seguinte: como é que é Magrão? Tipo, saiu daqui, vai pra casa, como é que é a sua diversão? Quais coisas você gosta de fazer?
Então,
o que é que você acompanha?
A minha família apareceu agora justamente pelo motivo de ser uma grande conquista. Porque na horas ruins, né, a minha família é que
segura,
tá,
né,
do meu lado ali.
É o Magrão, né? É quem segura.
Então, nada melhor do que na hora boa, né, no momento tão especial na minha carreira, também trazer, né, no caso, a minha esposa, a minha filha, né, os meus filhos, né, nesse momento também. Então, por isso que apareceram, assim, né? Porque foi um momento especial. E eu sou uma pessoa tranquila, assim, né? Muito simples. As pessoas que me conhecem assim, sabe que não tenho frescura com nada, não tenho vaidade com nada, sou bem largado assim, e muito família, muito casa, né? Gosto muito de ficar em casa.
Assiste futebol em casa? Ou quando chega em casa
desliga? Não, eu assisto, né? Gosto muito de assistir futebol internacional, E assisto...
Seriado, não gosto de seriado, não.
Seriado de...
Não, serial eu assisto.
Game of Thrones, assisto não.
Quem?
Game of Thrones.
Ele tá falando de série de televisão.
Não, serial de televisão não.
Ah, sim, porque a turma aqui é viciada.
Não.
É, Magro, logo no começo do programa, Celso falou sobre, João também já disse aqui, de você ser o maior jogador do esporte, e você agora falando de conquista, e juntar esse arco. Qual é o seu sentimento de ter esse reconhecimento de grande parte da torcida? Você ter chegado no mau momento e você ter falado, pô, logo no começo da sua carreira ter tido aquele do estudante, você ter sido tão cobrado e depois, 10 anos depois daquilo, aquele mesmo jogador ser apontado como o maior jogador da história do esporte.
Então, na verdade, ainda as pessoas até falam, né? As pessoas
mais... Você acredita nisso primeiro?
Então, as pessoas mais próximas, assim, normalmente falam, pô, você não sabe, né, a dimensão do quanto você é, né, no clube, pela torcida... É, e eu, na verdade, eu não vejo isso. Mesmo. Eu não vejo mesmo. Né? Eu sei que a torcida, né, gosta assim tudo, mas eu não... Eu ainda não... Acho que talvez só quando eu parar, né, eu possa ver, caramba, fiz isso tal pelo clube, mas eu...
Porque
não...
Porque você acha que falta... Tá prestes a ter outra marca, duas outras marcas muito importantes. Né? Uma que estava... Que já quase viria, mas aí o pessoal até do Diário achou alguns jogos de Bria que demorou mais um pouquinho.
Atrapalhar sua conta aí.
Porque além dos 10 anos, você vai se tornar o jogador que mais defendeu a camisa do esporte. Só isso já é um... Pô, o cara,
então,
que mais vestiu a camisa.
Isso daí, caramba, isso daí é...
Ninguém... Isso, vai demorar uma vida, né, pra que alguém...
Então, isso daí, sem dúvida nenhuma, isso daí eu tenho a realidade, assim, isso daí é uma coisa que realmente eu... Eu falo, caramba.
Você acompanhou, teve uns torcedores há um tempo atrás, não sei a quantas anos da estátua, né? Que...
Nossa!
Que começaram a fazer uma estátua. Eu acho que essa estátua, mais cedo ou mais tarde, alguém vai fazer.
Acabou o dinheiro, né? Não, mas aí não precisa não, pô, de estátua, essas coisas. Acho que o mais importante é as conquistas aí, as vitórias. Eu acho que isso daí ninguém vai...
Mas já tem tatuagem, já camisa, tem tudo, né?
Tem de tudo aí.
A estátua vai sair, eu acho que mais cedo ou mais tarde.
Então, mas acho...
Romário tem uma estátua, né?
Tem lá.
Nossa! Só depois do gol que saiu, ó. Aquele gol. Ele fica justamente atrás da barra que você levou o gol.
E é duro que toda vez que eu vou lá...
Tá lá. É verdade. E outra marca que você também pode bater, essa é mais difícil porque não depende só de você. Que é
a questão do seu... ou menos igualar, né?
É, ao menos igualar, que seria o jogador com mais conquista, mais títulos no esporte. Você está a 2,
a 1,
igualar o do Leonardo. Leonardo é o jogador com mais títulos. Tem uma mais que você, se você conquistar 2, você se torna isoladamente como o jogador mais vencedor pelo esporte. Isso aí é uma marca mais difícil porque não depende só de você. Uhum. A de jogos é mais fácil, né?
É, são duas marcas aí que, sem dúvida nenhuma, para mim vai ser muito importante, né? Dos jogos, né, como você falou, depende talvez mais de mim, né, mas é claro que também eu vejo o grupo assim, porque tantos jogos que eu tô aqui, nessas marcas aí, é devido também ao grupo que passou aqui no esporte, né. Eu agradeço a todos os jogadores que passaram comigo aqui, né, que me ajudaram a ser vitorioso, porque sozinho eu não ia conseguir nada. Se eu tivesse entrado num time, numa barca furada, aí eu já tinha ido embora faz tempo.
Mas entrou em algumas, né?
Não, entrou em algumas. Não, você tem. Mas só barca furada, só barca furada.
Muita água pra fora dele.
Você mesmo falou aqui, rapidinho, você mesmo falou que se um grande time não começa por um grande goleiro, porque você em algum momento pensou, meu irmão, eu sou um grande goleiro. Mas, daí pra frente tá difícil.
Você falou que ainda não tem a consciência de ser o maior jogador do esporte. Mas se você se tornar o jogador com mais partidas e o jogador com mais títulos, será que nem assim você vai dizer, pô, talvez eu seja mesmo?
daí posso mudar um pouco o meu pensamento, mas assim, que nem eu falo na real mesmo. As pessoas talvez pensem que eu queira ser...
Falsa modéstia, né?
Modéstia, falsa modéstia, muito simples, assim, querer dar muito de humildade, mas não é. É uma coisa assim que eu vejo assim na maior naturalidade mesmo, né, de ser uma pessoa comum, normal, né? Eu sei que o esporte é um clube grande, né, um clube de massa, muitos títulos já conquistei aí, mas eu acho legal, bacana, né, mas eu não me empolgo, né, muito assim pra, com essas conquistas. Assim. Eu acho legal pra caramba, mas não sou o cara de se empolgar, de se achar por essas conquistas, não.
Ô Magrão, nesses 10 anos, você ajudou o Sport também a crescer, você dizer, o Sport é um clube grande, mas você teve participação direta em o Sport galgar outras conquistas, como a Copa do Brasil, sobretudo, que deu um patamar acima do Sport. Mas o Sport também cresceu como estrutura. A gente está aqui hoje num lugar que, quando você chegou, não existia, né? Então, assim, como é que você viu, nesses 10 anos, essa transformação do Sport, a estrutura que o Sport te dá? Porque hoje a gente chegou aqui, conheceu... Álvaro, assessor, foi mostrando CT a gente, que cada dia melhora. Como é que você viu, enquanto profissional, a transformação do clube para os jogadores?
Foi uma mudança radical, né, que teve aqui. É, cheguei aqui, lembro que o único campo que tinha era o auxiliar, ali da ilha. É, às vezes a gente saía para treinar, eu me lembro que em 2005, a gente saía para treinar num campo... de uma firma ali atrás, Jabotão dos Guararapes, perto do monte, né, agora não lembro o nome do campo, e aos poucos, né, foi construindo esse CT, e hoje, acho que esse CT aqui, acho que não perde, não deixa a desejar em nada, a academia excelente, os campos, é maravilhosa a instalação, mesmo sendo essa dos juniores que a gente concentra, é uma instalação muito boa, né, que não deixa a desejar, não deixa faltar nada. É, acho que o crescimento acho que ocorreu devido também aos resultados dentro de campo. Isso fez com que os diretores, né, pudessem trabalhar, né, na área, né, nessa área da construção do CT ou da própria estrutura.
E Daniel Paulista, né? Que foi o dinheiro dele.
É, Daniel Paulista.
Já voltou. A gente encontrou com ele aqui, ia chamar ele aqui de...
CT de Daniel Paulista.
CT de Daniel Paulista.
Ele sabe dessa história, claro, né?
Não, sabe. Você brinca. Sabe. A gente brinca. Ele sabe que tá em casa.
Tem que pedir licença, Daniel.
Ô, Magrão, nesses 10 anos, Celso já tá, porque já estourou uma hora, mas... Nesses 10 anos de esporte, qual foi a maior amizade que você fez no esporte e que se tornou para fora de campo? Assim, um cara que você se tornou amigo mesmo, você ir para casa, jantar junto com as famílias e tal.
O folga. Último assim foi o Top, né? De jantar junto é difícil porque o neguinho era mão de vaca.
Top é amarrado.
Mão de vaca, amarrado.
Pirangueiro, como
diz. Pirangueiro.
Já aprendeu.
No final do ano, a gente alugou uma chácara lá, o churrasco era só por minha conta só.
Top só na marcação.
Nossa,
né?
só.
E como é que tu via um grande amigo teu ser um cara que não tinha ele, a torcida não era muito contra ele, porque ele era um jogador de muita raça, uhum. Então ele conseguia ter também seus defensores. Raça, mas como é que tu via, assim, muitas vezes ele sendo vaiado, ou gente pedindo pra ele não renovar?
Tobi, essa fica pra mim, mano. Eu te salvei de novo,
Tobi. Não. Já teve uns pênaltis ali que... Que ele brincava comigo, pô, você me salvou.
Então foi Tobi o responsável pro Magrão. Acho que foi Tobi o responsável pro Magrão passar pela pênalti.
Que na época a zaga era o Tobi e o Bruno Aguiar. Aí, aí quando o Bruno Aguiar fazia o pênalti e não defendia, ele ficava doido. Aí ele falava, no Tobi você pega, né? No Tobi você pega.
Essa zaga aí realmente, mano, tem que ser muito bom goleiro. Assim. Top Bruno Aguiar. Torcedor do Sport que estou agora teve calafrio. Com todo respeito aos dois.
Então, mas aí o Top, o próprio Gustavo também, que eu já tinha trabalhado com ele em outros clubes. É uma pessoa que também que às vezes a gente liga, se fala, né? Então, no decorrer desses anos aí eu tive grandes amigos aí.
Só uma pergunta rápida que você falou do novo de pênalti. E aí uma pergunta que eu achei muito interessante do... Deixa eu ver se... Enfim, você só cobrou um pênalti, e foi aquele do Vasco, né? Da Copa do Brasil. E de vez em quando acontece...
E vai ser esse o último.
A pergunta era essa.
Tem coragem de bater mais de um?
Não? Não.
Pra ter um gol, porque ele foi um gol de disputa de pênalti, oficialmente não conta. Não pra conta. De repente você um terminar de... com um gol oficial.
Vai ser difícil.
Porque inclusive no jogo contra
tem coragem, não?
O jogo contra o Ceni agora.
Até tenho,
a torcida pede e tal, você nunca teve.
Não, porque
vontade.
Primeiro tem que respeitar o treinador ali, né? Eu não vou chegar lá, pegar a bola e bater. Né? Até porque também tem batedores, né? Só tem no jogo aí tem
Mas de repente um jogo mais simples, tá, um jogo que tá definido, 4x0, que seria justamente para você cobrar. Como seria, como esse no caso do Senna?
Ah, daí eu iria lá, não tinha problema nenhum.
Vai acabar saindo.
Só na decisão não entra mais nessa, não.
Não, bate não.
Ah, decisão não entra mais, não.
Então como é que surgiu aquela tua iniciativa, Magrão, de bater contra você, contra o Vasco? Porque você...
É porque eu treinava, é. O professor Nelsinho, ele... Todo final do treino, assim, ele fazia cobranças de pênaltis, né? Principalmente naquela competição da Copa do Brasil. E eu treinava e eu tava entre os cinco melhores batedores do elenco. Eu batia mais ou menos daquele jeito, batia no alto.
Bateu consciente.
É, batia consciente.
Agora. Até porque.
Foi você que pediu assim, não?
Não, o Nelsinho, antes do jogo, o Nelsinho, lá no São Januário, o Nelsinho falou: ó, se for pros pênaltis, você bate? Aí eu falei: não, bate.
Mas falasse aquele.
Eu falei, bate. Aí tá com 2x0 na frente, mas aí vai nada. Eu bato.
Quando foi?
2x0. Aí eu falei: nossa, vou ter que bater. Eu falei que ia bater, tem que bater.
Porque o gol saiu no final.
Saiu no final, assim, 42, 43.
Eu vou por pênalti. Foi no rebate meu ainda. Daí eu falei: nossa.
Tu vai ter que arrumar aquilo,
Magrão. Aí eu falei: eu vou bater. Aí bati, eu falei: o quê? Nunca mais. Aí no ano seguinte, Libertadores. Pênalti também. Aí, Palmeiras, do outro lado, quem que é o goleiro? Marcos. Foi o quê? Deixa eu baixar minha cabeça aqui, nem me chama.
Porque é impressionante como Luciano Henrique e Fumagalli bateram pênaltis mal batidos, né? Sentiram o peso de Marcos ali, né? Possivelmente.
Mas também falar pra você. É complicado. O Marcão, a fama também dele de pênalti também.
E o que ele fez contra o Sport no jogo já assustou mais ainda, né?
Porque pegou. Não tem muito, como. Né? Não tem como. Aí.
Essa questão, você já falou isso na entrevista. Que o fato de você ser hoje um grande pegador joga uma pressão pra cima do batedor e que naquele jogo contra o Palmeiras, talvez os jogadores tenham sentido justamente essa pressão de estar do outro lado tá o Marcos. O que acontece hoje é do outro lado tá o Magrão.
Sente isso. Sente, a gente vê no semblante do batedor, a gente vê se o cara tá nervoso ou não tá. Dá pra sentir.
E acho que isso é mais forte na decisão por pênalti, né? Porque no jogo vem o principal, né? O principal é muito mais difícil de pegar, né? O cobrador.
É, que tem aquele cara que olha o goleiro, né? Esse é o que. Bate que realmente. Mas são poucos. É. Porque normalmente o cara que bate pênalti, o cara já vai definido.
Magrão, a gente tá chegando no fim, é uma perguntinha. Aproveitar,
tá chegando final no final da Copa. A frase mais comum.
Não, mas tá chegando no fim mesmo,
vai acabar. Igual a saideira.
Mas é
pior que é verdade. E hoje tem duas pressões. Tem a pressão de Celso.
Então, pra não perder tempo, deixa eu fazer a pergunta.
E tem a pressão de Marilu, viu? Que o telefone amou ali.
O telefone aqui já
tocou as três vezes.
As quatro aqui.
Tá tendo o Sport quase chegou na final da Copa do Nordeste, mas está sendo entre Bahia e Ceará. A partir disso, puxando pro programa que a gente já fez, debatendo quais seriam os grandes clubes, a gente foca muito só no futebol pernambucano e futebol nordestino, assim, por causa da Copa do Nordeste, claro. E a gente fez um programa uma vez, quais seriam os quatro maiores clubes do Nordeste. Aí eu queria saber se você pode dizer, os quatro maiores clubes do Nordeste.
Essa é emprestada. Sai desse emprestado, Magrão, quero...
Sport.
É mais fácil bater pênalti.
Ceará tá no meio.
Então definiu.
Já definiu.
Então definiu.
Tá quase definido. Faltam dois, né?
Eu vou ter que colocar um, senão eu tô ferrado.
O Bahia tem que entrar.
Bahia entra.
Só resta uma vaga.
Só falta uma vaga. Aí vou dizer as opções, que eu acho que tá faltando até nome, ó. Tem Náutico, Santa, Vitória, América, ABC, 13, Campinense.
Fortaleza também tem. Minha esposa tá ligando, hein?
Camarão? Falta um aí.
Foi pras cordas, né?
Depende da grandeza.
Aí tudo, história, clube, torcida, título. Estrutura, título. Como você vê, esse é um grande clube, esse é um dos maiores do Nordeste.
Vitória.
Fechou, então.
É o
que, porque assim, quando
a discussão é grande. A discussão é grande, porque a discussão é grande mesmo.
Os três primeiros, não tem dúvida, normalmente se bota Bahia, Sport, Vitória, Bahia e Sport disputando o que fica no primeiro lugar, e o Vitória sempre terceiro. A dúvida sempre é o quarto. Tem gente que bota Ceará, tem gente que bota o Náutico, tem gente que bota Santa Cruz. É assim,
o Ceará. Senhores, então vamos chegando ao fim, chegamos ao final de um podcast mais do que especial com Magrão, Alessandro, Bete Rosa.
Alguma vez já foi goleiro Alessandro? Ou goleiro Alessandro?
Não, na verdade, aqui não. né? Mas no início da carreira, o presidente lá do clube que eu comecei a jogar nacional, ele colocava as escalações, né, até jornais.
Nacional de São
Alessandra,
Paulo.
Alessandro. Mas me chamava de Magrão.
Sim, mas é o narrador.
Narrador.
Você foi Magrão. Tá certo.
Então a gente chega ao fim de um podcast especial com o Magrão. A gente agradece demais sua participação. Muito obrigado, de verdade, por bater esse papo com a gente, Magrão.
Não, que agradeço aí. Foi super bacana aí.
Senhores, muito obrigado pela participação de todos. A gente vai continuar batendo um papo aqui só para finalizar, fechar aqui o programa. Mas, Magrão, muito obrigado e até a próxima.
Até a próxima aí, um abraço a todos aí.
Duvido que tem uma próxima.
Daqui 10 anos a gente se encontra.